Mani, Mani Congo.
Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte.
Olá, boa tarde. Espero que todo mundo esteja bem. Hoje a gente tem um tema super legal, que veio de uma pergunta que eu vou pedir para o Márcio ler para gente. E o nome de quem mandou. Conta aí, Márcio.
Então, Gabi, a pergunta veio do Rafael de Luca. E ele pergunta o seguinte... Qual a importância do queer na moda?
Não, eu achei essa pergunta super em sintonia, né, com os últimos programas, porque a gente falou de ativismo, falou de Barbie, e no meio do filme da Barbie tinha ali a Freak Barbie, que ela não representa essencialmente uma pessoa queer, mas fala sobre o estranho. Né? Então, o que, que é o queer? O queer vem do termo estranho, e pelo que eu pesquisei muito, inclusive, no trabalho de uma pesquisadora que eu conheço, que é a Manita Menezes, e ela tem um artigo na revista Dobras, que é uma revista científica de moda, que fala sobre o queer, e ali, né, ela conta que o queer, ele já foi usado como algo pejorativo, algo ruim, para chamar quem não estava dentro de um estereótipo estético de moda e que passava algo fora da heteronormatividade, né? Então, assim como gay, viado já foi usado e pode também ser usado de modo pejorativo, né? Para quem tem essa intenção, já foi muito usado o termo queer com essa conotação. Hoje em dia, o que eu acho muito legal do queer é que ele é usado como orgulho mesmo. Então, ele é o Q da sigla LGBTQI+, né? Então, as pessoas quando se definem, embora definir não seja bem uma busca do queer, mas quando elas se sentem queer, digamos assim, elas têm esse orgulho. E eu tenho percebido que é uma... digamos, um gênero, um ativismo de gênero que tem sido bem recorrente e realmente é muito importante para a moda. Eu quero trazer algumas coisas. Antes, vale a pena a gente pensar que tem uma estudiosa já não brasileira, que é a Judith Butler, e a Manita Menezes, nesse artigo, usa Judith Butler como uma pesquisadora sobre gênero, que veio trazer a ideia de que talvez estudar gênero seja uma questão de se questionar a materialidade, ou seja, a identidade fixa do gênero. Será que é necessário definir um gênero fixo? É porque aí, nesse gênero fixo, é que existem os conceitos e preconceitos. E a gente sabe que a gente vem de uma sociedade que foi pautada nessa heteronormatividade, que é a questão de que eu ter uma identidade de gênero fixa, pautada no meu sexo original, e me relacionar com pessoas do sexo considerado oposto. Por exemplo, se eu sou homem, me relacionar com mulher e vice-versa. Então, isso que eu estou chamando de heteronormatividade. A gente sabe que pessoas que saem desse conceito, ainda no século XXI, sofrem preconceito. E dentro dessa questão que a Judith Butler vai entender que o sexo é a identidade de gênero, né? E a orientação sexual podem não ser fixas como a sociedade reivindica que seja. E essa construção de gênero é reivindicada como... por meio das normas sociais ou das regras sociais, que são essas regras que a gente vivencia na sociedade sem necessariamente ter uma lei, um livro, uma diretriz que nos diga como ser, mas a gente percebe a cobrança da sociedade, de que sejamos e agimos, né, de que precisamos agir de determinada maneira para se considerar normal. Por isso que o termo normal está falando sobre uma regra normativa, né? Uma norma que se coloca na sociedade. Então, o queer, ele está justamente hoje em dia procurando trazer as pessoas que se auto-identificam com o queer, tem esse desafio de mostrar que não é necessário se colocar num gênero fixo. E para a moda isso é muito interessante, porque a subversão dessa atitude vai trazer também uma subversão estética. E toda subversão em moda, a gente pode colocar que tende também a princípio a ser marginalizado. Assim como, se eu não estou dentro das regras normativas de um comportamento que coloca como ser certo ter um gênero que se relaciona com o oposto, por exemplo, né? A sociedade vai te jogar para escanteio por meio do preconceito, dos comportamentos que te excluem. Dentro da moda, quando a gente não segue alguns padrões estéticos do momento, eu posso me sentir também excluído e marginalizado. Só que justamente nesse universo de marginalidade, de exclusão, é que surgem inovações. Porque, afinal de contas, quando eu estou na onda do modismo, eu não estou inovando. Eu estou acatando aquilo que está acontecendo. E a Judith Butler e a Manita Menezes traz, né, nesse estudo, que ela coloca que essa identificação com esse questionamento do queer vai ser expressado por uma performance. O que eu entendo aí como essa performance, né? Interpretando essa pesquisa, que existe essa questão de eu, de repente, ter alegorias de comportamento, alegorias estéticas de maquiagem, de cabelo e de roupa, que são performáticas, que sinalizam que ali existe alguém questionando o gênero. E no caso do queer, eu percebo muito uso de maquiagem atualmente. Eu acho fantástico quando eu chego, eu dou aula na universidade, e quando eu chego lá na universidade, aquela juventude maravilhosa, eu vejo pessoas do sexo masculino com maquiagem, e não necessariamente tentando expressar algo que é oposto ao sexo masculino no nosso entendimento, que seria o feminino, e sim apenas performatizando e acrescentando algo no seu visual que está fora do esperado, né? Porque eu esperaria, no sentido de as normas sociais me fariam esperar que os meninos não estivessem maquiados, ou então que talvez as pessoas originariamente do sexo masculino que se assumissem homossexuais sim pudessem estar maquiadas, ou que se assumissem de repente como travestis ou trans pudessem usar expressões que ainda são entendidas como femininas em termos de moda. Mas não, esses meninos, eles vão com as unhas pintadas, com algumas maquiagens no rosto, e às vezes, por exemplo, de calça e bermuda, como estariam, né, as pessoas dentro dos padrões masculinos. Então, essa transgressão estética eu tenho visto bastante, e percebo essas pessoas com essa atitude queer. E eu entendo, eu imagino que se eu for perguntar para elas, você é queer, elas não vão falar isso. Porque elas não estão buscando se identificar com algum gênero. Isso é o mais divertido, né? Então, enquanto a moda ela vai impor corpos e posturas, vai regular como que a gente deve se vestir, é a própria moda que vai trazer meios para eu subverter a moda. E aí tem um autor que já trabalha com, que é o Baudrillard, ele já trabalhou com um texto chamado Insubversível, que ele fala, ele até questiona a questão de subverter. Porque para eu subverter alguma situação, eu tenho que usar recursos daquela mesma situação. Então, para eu falar sobre eu não quero seguir essas regras de como eu me vestir, me identificando com um gênero específico, um gênero binário, né, eu vou pegar recursos de expressão de gênero binário, que é a maquiagem, que são o pintar as unhas, o passar batom hoje em dia, e vou usá-los para subverter o que se espera que eu faça. É, isso é, é o papel da maquiagem aí, eu vejo como muito importante. Isso é um olhar meu já, porque se a gente perceber, enquanto a mulher ela já alcançou a possibilidade de usar calça jeans, camiseta e tênis, e não apenas vestidos e saias, como poderia, como acontecia, né, no século 19 ou até metade do século 20, hoje em dia a mulher, né, já pode sair com essas roupas que eram mais masculinas. Mas ainda é mais comum que quem se maquie sejam as mulheres que se identificam com esse gênero binário. E aí a maquiagem, o pintar as unhas, o botar um rímel, é, o, às vezes até um corte de cabelo, um acessório como um brinco maior, quando ela é usada pelos corpos de sexo masculino, vão expressar muito do queer hoje.